Muito obrigada, graças
podem
a Deus.
Podem sentar.
Podem sentar.
Que vai demorar. Cadê?
Vai, não.
Você quer casar? E já comecei quebrando o protocolo.
Uai, meu Deus.
Fala pro teu amigo do lado assim, fica calmo que Deus tem algo bom pra
ai,
tua
vida. Você não combinou isso comigo.
Combinei não.
Quer casar, vira pro amigo do lado.
Agora eu vou falar uma coisa, vale a pena casar, hein?
Ah, vale.
Mas tem que casar certo. Então vamos lá, Cleidinha. Fica
então,
à vontade
gente,
aí.
Gente, eu gostei da apresentação. Obrigada pelo carinho de sempre. É muito bom ver vocês.
Eu queria um bônus, mas não recebi.
O bônus fica para a próxima.
Bônus fica depois.
É bom ver vocês crescendo, né? Eu fico olhando especialmente aqueles que passaram pelo GA, dá uma coisa assim, né? Ver vocês tocando, cantando, dançando. Alegra muito meu coração. E diz lá dentro para mim, vale a pena.
Amém.
Vale a pena. Deus abençoe a vida de vocês. Aqueles que eu não conheço também, vale a pena. Amamos a apresentação, mas nós temos uma apresentação pequenininha para vocês, só que a definição não ficou muito boa. Eu acho que o Robertinho vai fazer uma mágica lá, vai diminuir, não sei.
A beleza já não ajuda, né?
É, não, ajuda, amor.
Oh, meu Deus.
Mas, é assim, para mostrar para vocês que num relacionamento é importante a gente ter um pouco de leveza, de alegria. Nossa, muito coração. Tá parecendo Instagram. Blu, blu, blu. A gente ter leveza, ter alegria, rir um do outro. Você vai entender mais, principalmente pela letra da canção. Solta aí então, vamos
manda ver,
ver o que
DJ.
Dá.
Se assusta não, tá gente?
Se
é assim.
É que deu, né?
Tem
não
que
deu.
Esperar que a bênção vai chegar.
Vai dar depois ou não baixou? Não baixou. Vai dar depois? Ela vai ver depois.
Eles não tem problema.
Lá. Não tem problema. É, depois então a gente passa no final, tá? Não vou contar. Só recebeu foto? Não, tem um link lá. Na primeira conversa, Robertinho. Ai, que horror. Primeira conversa, eu falei, Robertinho, oi, aí embaixo, um link.
Vê tá se tudo você no acha controle, lá. Tá,
eu habilitei, vamos ver. Depois qualquer coisa eu corro lá embaixo enquanto o pastor estiver falando aqui.
Mas aí a gente avança, né, Cleidinha?
É, então
número
passa
dois.
A foto.
Linha
passa
do tempo, fotos.
Ele vai contar tudo, gente. Eu
vamos
faço
lá,
as coisas disfarçadas, ele entrega.
Avançar, vamos avançar.
Então, oh, a linha
glória.
Do tempo. Vamos começar pela linha do tempo, tá? Essa, vocês estão rindo? Tem a ver com a parte da apresentação. Tinha tudo a ver essa parte
isso
depois
foi no
da
Rio
outra.
Centro.
Aqui era tempo de namoro. Alguns anos atrás, uns
não,
23
isso aí,
anos
acho que
atrás.
Já foi tempo de...
Foi época de namoro.
Não, a gente já estava casado, mulher.
Tá.
Isso era
depois
que
a
o tempo
gente
passa,
decide
né?
Isso. Depois a gente decide. Aí depois o tempo, pode passar a próxima.
Vai lá.
Depois o tempo de namoro, a gente estudava no seminário, vamos
isso.
Falar disso.
Oh.
E esse foi o dia da nossa
formatura,
o dia da nossa formatura
igreja.
Nessa igreja.
Exatamente.
Aqui, essa foto foi tirada ali na introdução.
Eu não tinha cabelo branco, a barba era ruiva.
E mas... éramos magros. A próxima...
Eu já estava ali meio com uns stepzinhos.
Aí depois que terminou o seminário, o pastor Isaac
Deus
foi...
Deus abençoou em janeiro, 7 de janeiro de 2004.
Passou pelo concílio.
Exatamente.
E passou
que
concílio.
Pelo culto. Duas horas de perguntas.
É. Depois do concílio, ele se tornou pastor, aí foi o nosso próximo.
Vai lá, vai lá. Isso aí.
Foi nosso casamento.
Isso.
Dia 10 de julho, mês que vem.
10 de julho de 2004.
A gente está fazendo 19 anos.
Isso aí.
Foi nosso casamento aqui, nesta igreja. E depois de 2 anos de casados... Ficamos gravidinhos e começamos a fazer uma arte lá no quarto, esperando o nosso filho Miguel.
Tinha alguém escondido desde naquela barriga ali.
E olha a próxima aí, foto é já 1 ou 2 dias antes dele nascer,
lá,
o pai
com...
ansioso.
Ah, lá no cinto, não era nem telefone, era um teletrim.
Era mesmo.
Vocês não sabem disso, não. Era alta tecnologia da época. Já. Você mandava mensagem, cheguei.
Era.
liga para mim. É. Mas eu não tinha telefone celular, como é que eu ia ligar? Só mandava, não posso ligar. Aí, enfim.
Ah, e aí, é como agora, nós somos hoje, né? E aí ele entrou para nossa vida para nunca mais sair.
Parece que sempre existiu, né?
E a gente fica com essas bobeiras na foto. Se você acompanhar lá no Instagram, você vai perceber o nosso boberol lá de vez em quando. E a introdução, aquele vídeo da introdução falava um pouco disso, né? Da gente estar um pouquinho mais gordinho hoje, ter sido muito magrinho. E é bom quando você ri um do outro, brinca um do outro. Claro que sem fazer chacota, sem desprezar. Então, antes de nós orarmos agora, nós gostaríamos que você guardasse isso no coração. É muito bom um relacionamento leve, onde você pode sorrir, onde você pode brincar. Porque virão os dias pesados, virão os dias de problemas, mas quando já há leveza e a brincadeira, tudo ajuda. É claro que o nosso Deus vem antes de todas as coisas, mas tem gente que às vezes é crente e está meio carrancudo, e no relacionamento lá, evita até brincar. Isso não é bom, isso não ajuda. Então vamos orar, já a partir daí, vamos orar pedindo a Deus que Deus assim traga alegria ao nosso coração e aos relacionamentos. Vamos orar, pastor?
Senhor, nós te agradecemos por esse culto e sabemos que aqui, Senhor, é como uma grande semeadura. O Senhor está lançando sementes no coração de cada pessoa, desta juventude, desses adolescentes. E sabemos, meu Deus, que eles terão um futuro abençoado pelo Senhor.
Em nome de Jesus.
Que eles nunca, Deus, nunca venham se afastar. E nunca venham abrir mão dos princípios da Tua Palavra. E que, ó Deus, eles possam, diante da Tua voz, da direção do Senhor, escolher o par que o Senhor assim lhes dará. Abençoa, Deus, o casamento de cada adolescente que aqui está, porque nós cremos que quando oramos, o Senhor trabalha a nosso favor. Amém. Oramos no nome de Jesus, amém.
Amém. Olhando as fotos assim, parece que foi fácil, né, pastor?
É. E o que que acontece? Deixa eu falar um pouquinho, tá falando demais, Cleide. Na infância, a gente passou por uns perrenguezinhos, né, Cleide?
Foi, pois é.
A Cleide teve suas dificuldades, eu tinha minhas dificuldades. Acontece que as nossas histórias, elas são um pouco semelhantes. Porque desde cedo os nossos pais se separaram, se divorciaram. Os pais dela e os meus. Eu, por volta de 3 anos, mais ou menos, meu pai saiu de casa, nos abandonou. Uma situação assim bem delicada. E eu confesso que eu cresci bufando, com raiva dele, com mágoa no coração, e Deus foi tratando, foi lapidando. Mas eu digo que essa infância, de certa forma, ela trouxe no meu coração algumas carências, e eu meio que assim, quase que me perdi, porque a carência, quando não tratada no coração, a falta de afeto do pai, faz com que você procure suprir essa falta de afeto com outras pessoas. Quando você chega na adolescência, isso acontece muito no que diz respeito ao namoro. E muitas vezes as pessoas, elas querem simplesmente saciar essa carência, não só com o namoro, com as drogas, com as amizades. Ou seja, tudo que me traz um certo prazer é melhor do que ficar dentro de casa. E aí a gente começa a entender que a gente não tem que sair de casa às pressas para querer se casar, para querer namorar, para querer, né, viver. A gente tem que segurar as pontas, saber o tempo certo. Eu gostei muito, Jackson, da sua dinâmica aqui, porque realmente, gente, a gente vive errando. Eu não quero aqui constranger aquela menina, não, gente, mas aquela menina estava apressadinha. Ela botou 30 segundos, era quantos segundos? 7, né? 12 segundos, misericórdia. E, por favor, não fique chateado comigo, não. Às vezes nós somos assim apressados. E Deus trabalhou na minha vida. E uma coisa que eu quero dizer para terminar esse momento aqui, dessa parte da infância, é que Deus me deu a oportunidade de crescer nessa igreja. Aos 3 anos de idade, mesmo a minha mãe separando meu pai, eu fui trazido para essa igreja. E daqui nunca mais eu saí. Essa aqui é a minha igreja, é a igreja que eu cresci. Eu fui muito, em muitos retiros, em muitos congressos de adolescentes. Antigamente o congresso de adolescentes chamava Conabai. Conabai, meu Deus, parece até nome de índio, né?
Era sigla, né? Congresso. Sigla.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, faria tudo de novo outra vez. Valeu a pena esperar. Porque aí encontrei essa madame também. E o bom é que eu trouxe ela para cá, gente. Ela era de outra igreja, mas deixa quieta, agora
é com ela. Exatamente. É importante a gente falar um pouquinho sobre a infância, porque muito do que a gente vive na adolescência, na juventude, na fase adulta, isso é um reflexo da infância. Alguns dos piores traumas, se a gente pode colocar assim, começam nessa área, nesses primeiros anos de vida. E são coisas que a gente tem que se enxergar, a gente tem que tratar, porque Deus está disposto a fazer algo novo na sua vida, a zerar alguma história que não foi bem feita. Então, eu também na minha adolescência, não aqui, mas na Igreja Batista de Vila da Penha, onde estava crescendo lá, passei por um grande despertamento. A gente já tinha tomado a decisão por Jesus na infância, mas na adolescência é isso, né? Aí a gente descobre os dons, a gente faz aquelas amizades para sempre, a gente vive com intensidade, e vivi com intensidade a palavra de Deus, o ir para vários retiros, congressos, os passeios, o quebrantamento, as muitas experiências com Deus, apesar de circunstâncias que estavam acontecendo na família. Mas quando chegou no início da juventude, eu acho que outra coisa que ficou parecido é que a gente deu uma esfriada na fé. Essa saída da adolescência para a juventude, às vezes ela dá uma quebrada na gente. A gente fica assim meio perdido, igual você se sentiu quando você saiu da infância para os adolescentes. Você não sabe se senta aqui, se senta com a mãe, se senta com a avó, se não senta com ninguém, você fica lá fora, até fazer amizade, a gente fica meio assim, né? Então, foi um período um pouco difícil para a gente. Quando esfriou a fé, nós passamos por uma decepção amorosa. Eu não conhecia o pastor Isaac, ele não me conhecia. Nós passamos por decepções na vida amorosa, afetiva. E o mais interessante é que, como a gente não se conhecia, a gente não sabia que isso estava acontecendo ao mesmo tempo com os dois. E como é que essa história foi revelada para você? Conta para eles.
Eu fui crescendo, a gente aprende na igreja, por exemplo, vocês viram aqui tantos talentos na dança, no louvor, pessoal cantando, aqui na dinâmica do culto, a igreja tem essa característica, então a gente acaba ficando mais em evidência, e aí você começa, né, a ser visto, isso acontece mesmo. Então eu carente, aquela coisa e tal, a gente, né, acaba se envolvendo com aquelas pessoas que não são as pessoas vindas de Deus, a pessoa vinda de Deus para a sua vida. Então eu estava passando por uma decepção amorosa, aquele negócio de dor de cotovelo, né? Eu estava meio com a vibe para baixo, tira a foto bonita, vai lá, estava com a vibe para baixo, e aí uma amiga, que não está mais aqui na nossa igreja, uma amiga
mas foi
incomum,
nossa madrinha,
foi nossa madrinha de casamento, ela olhou para mim e falou assim: "Mas Isaac, para de bobeira, fica chorando aí pela fulana. Sabia que a tua prometida, a gente chamava de benção, a tua benção, está lá também sofrendo e você aí chorando pela outra?" Aí eu olhei, eu falei: opa,
opa,
Deus falou, tem que ouvir, né? Por que você não começa a orar por ela? Ela pode estar passando pelos mesmos sofrimentos ou pior, ela pode estar passando uma situação pior. E aí, irmãos, naquele dia eu comecei a orar por aquela que eu nem imaginava que eu ia encontrar, a rainha dos jardins, o perfume mais encantador.
E foi tão necessária essa oração, porque eu estava passando pelo vale.
Ela estava passando por lutas, eu também, só que nós começamos a ter essa consciência. E essa palavra dessa amiga, depois eu compartilhei com a Cleide, quando nós já estávamos juntos, fez toda a diferença na minha vida, porque a maior preocupação que nós, eu fui adolescente, né? A Cleide também, os adultos que aqui estão, a gente não tem um manual da vida para dizer assim, ah, esse é o caminho. Às vezes a gente se espelha nas famílias. Eu queria dizer para você o seguinte, não foi porque a minha mãe e o meu pai não deram certo, que a minha vida não vai dar certo. Eu não estou dizendo que minha mãe é uma serva do Senhor, crente aqui da igreja, e um testemunho bonito é que ela resolveu cuidar de nós. Eu tenho muita gratidão. Deus deu esse ministério para ela, de cuidar de filhos, e hoje ela tem um filho pastor, que deseja amar pessoas, porque dentro de casa eu tinha uma mãe que me amava, que cuidava de mim, com as suas dificuldades, porque todo mundo tem uma mãe ou um pai com as suas limitações, normal. Só que você tem que entender uma coisa, é teu pai e tua mãe que te amam mais, a não ser que seja por alguma razão, alguma questão, o pai morreu, ou o pai ou a mãe possam estar passando por algum problema de ordem espiritual, de ordem emocional também, e talvez não estejam demonstrando o amor por vocês, mas numa situação normal, seus pais amam vocês, e aí às vezes a gente desconsidera o conselho do pai e da mãe. Por exemplo, Cleide, quando eu era mais novo, não vou ficar contando meus pecados não, tá gente? Mas quando eu era mais novo, às vezes eu escondido, tomara que a minha mãe não veja, acho que ela não
tá
vai
vendo.
Ver.
Ela tá vendo,
Cleide? Então, vamos passar para a próxima parte. Às vezes escondido eu ia para uns lugares assim, esquisitos, que eu não vou aqui dar ideia para o povo também, isso, não é isso
pastor,
não, não é para
isso.
Não. Mas por quê? A vontade de querer conhecer, mas lá em casa tinha uma mãe que dobrava o joelho e orava por mim, uma mãe que clamava pela vida do seu filho. Você pode hoje não estar muito firme com Deus, mas se seus pais são crentes, certamente eles têm orado e se preocupado por você, talvez não tenham a mesma linguagem que os adolescentes tenham, porque é difícil, né? Outra geração, a gente se conecta com quem nos entende, e por isso que essa amizade aqui, ó, horizontal, todo mundo praticamente na mesma faixa etária, a gente se entende, fala rápido, né? Fala com umas palavras que a gente, hoje eu não entendo direito, né? O Miguel é meu intérprete, né? Dos termos adolescente, mas, às vezes nem eu entendo, mas acontece que seu pai e sua mãe amam vocês, cuidem bem deles, porque um dia vocês estarão aqui, ó, na figura de marido e mulher, cuidando dos filhos de vocês.
Nossa, e parece até clichê mesmo, né? Não é, deixa eu te falar uma coisa, passa rápido. Eu sei que você escuta isso o tempo todo, nossa, está crescendo, hein, passa rápido, mas gente, passa rápido. Quando você cresce mais um pouquinho, você vai falar assim, ai meu Deus, você já não está sentindo isso da infância? Você não tem uma coisa assim, fala assim, nossa, já sou adolescente, nossa, mas ontem eu era criança. Daqui para frente o negócio vai ser assim, ó, zup. E é verdade, essa valorização de dentro de casa, vale a pena esse parênteses para darmos valor às nossas mães? A minha já está com Jesus na glória, e foi uma bênção para o nosso casamento, vamos chegar lá, quando nós tivemos a oportunidade de cuidar dela enferma, e ela veio a falecer dentro de casa como ela queria. Nós cuidamos dela durante muito tempo, porque a gente teve um relacionamento no namoro, que projetou isso, essa força daquilo que viria no casamento. E é bom falar de que assim, eu sei que tem conflitos, né? Eu tive conflitos com a minha mãe, vários conflitos com ela. Eu discordava de algumas coisas, mas eu evitava ser provocativa, eu evitava ser debochada, eu evitava falar com ela com mais autoridade, falar mais alto com ela do que ela estava falando comigo. A gente precisa evitar isso, porque isso é desonroso, e o pessoal na idade de vocês está fazendo exatamente o contrário. A minha mãe foi a mulher de Deus na minha vida, foi através dela que eu conhecia Jesus. Sem ela eu não sei o que seria de mim espiritualmente. Então assim, a minha sogra plantando isso na vida dos três filhos que ela criou praticamente sozinha, com a ajuda de familiares. Gente, eu estou falando de uma coisa que parece até bobeira, porque na tua sala de aula ou até na sua família está assim de gente divorciada e separada. Eu estou falando de ser divorciado há mais de 40 anos atrás. Vocês não têm noção do que era, vocês não têm noção do preconceito. Só para dar uma janela para você descortinar e entender, quando meu pai saiu de casa, não foi minha mãe que saiu, quem saiu foi o meu pai, e foi viver a vida dele, a minha mãe não tinha o que fazer com duas crianças, era um adolescente e eu criança. Minha mãe pensou, eu tenho pai e mãe, primeira coisa que se pensa, eu não vou passar fome aqui, eu vou lá na casa do meu pai e da minha mãe. Para você entender a pressão da coisa, quando minha mãe bateu, já era início de noite, e ela contou no portão, porque o meu avô se assustou, minha avó se assustou, o que aconteceu? Cadê teu marido? E vendo as crianças ali, eu e meu irmão, aí ela contou no portão o que tinha acontecido. Aí a minha avó, que era uma mulher de Deus, hein? Minha avó era crente, meu avô era crente, os pais dos meus avós eram crentes, nós viemos da igreja metodista, depois nos tornamos batistas. A minha avó cochichou com meu avô e ele falou assim para minha mãe, é porque mulher separada não pode entrar na nossa casa. Eu estou falando de pai e mãe que amavam os filhos. Eu sei que é complexo entender isso. Ah, não tinha amor, não. Tinha, gente, mas era um outro contexto. E nós fomos para a rua. Fomos lá, passar pelo menos a noite num banco lá. Minha mãe botando casaco em um, casaco em outro, porque não tinha ônibus de madrugada. Imagina a situação. Uma mulher dessa, eu estou te contando só um ponto, uma mulher dessa que faz um sacrifício desse, como a minha mãe, como a minha sogra, como o seu pai, como a sua mãe, como o seu avô, como a sua avó, fazem sacrifícios que você não imagina. Talvez você não tenha como mensurar o que eles já passaram na vida por você. Essa gente merece todo o nosso respeito. Eu sei que tem hora que dá vontade de discordar, dá vontade de falar mais alto, sair batendo o pé, mas não faz isso não, porque Deus vai te honrar. Depois desse tempo que nós tivemos as nossas decepções amorosas e um afastamento, né, a frieza na fé um pouco, nós voltamos a buscar a Deus. A gente ainda não se conhecia. Deus nos fortaleceu, Deus nos chamou para a sua obra. Eu já sabia, pastor Isaac já sabia que tinha alguma coisa diferente. Eu tinha um medo de missionário falar na igreja, porque hoje está um pouco diferente, mas antigamente missionário só contava história assim, muito triste mesmo, de tomar tiro, de pegou fogo na aldeia, e ele passou fome, e eu falava, Senhor, eu não quero ser missionária não, Senhor. Aí qualquer coisa, mas missionária, a gente é missionário onde a gente está, né? Onde a gente, o crente está, ali tem um missionário. A gente sempre fala isso, né? Mas eu já sabia que eu ia viver, eu tinha essa certeza, que eu ia viver em tempo integral para o Evangelho. E na mesma coisa também o pastor Isaac foi tendo as confirmações dele.
E aí o que aconteceu? Só um detalhe aqui interessante, que quando eu era pequeno, né, a gente vai tendo esse chamado para a obra. Deus, ele não chama assim, tipo, vou chamar agora. Não, ele vai construindo a sua história,
processo, né?
Ele vai falando contigo, ele vai te chamando, ele vai te lapidando. É que nem o lapidário que pega lá o diamante, né, que tem a pedra está informe, né, e você vai, ele vai lá com aquela serra, ele vai lapidando, vai tirando os excessos, para que todas as partes fiquem simétricas, para explorar mais forte ainda a refração da luz dentro do diamante, para que o diamante brilhe, né, na sua potência máxima. Assim Deus faz com a gente, ele vai lapidando. Ele está lapidando a sua vida, a sua adolescência faz parte da sua história, né? Viva, construa um relacionamento com Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, eu queria estar lá fora, eu queria estar fazendo outras coisas. Não, às vezes eu estou perdendo oportunidade. Você não está perdendo oportunidade, porque lá fora o preço é alto. As decepções, as lutas, as feridas, não tem como você ir para uma selva e você não voltar cheio de picada de mosquito, né? As ameaças de pedras, de animais peçonhentos, por exemplo, você vai se machucar e se ferir. E quando a gente está dentro da igreja, existe a bênção de Deus. E eu me lembro que quando eu era mais novinho, a minha mãe ficou doente, que ela chegou a emagrecer, irmãos. Ela emagreceu, ela chegou, acho que lá para os seus 30 e alguma coisa, alguns 39, 38, 37 quilos. Ela ficou muito magra, porque foi algo espiritual. logo que ela separou, a gente já tinha um pouquinho, já, eu já estava com uns 11 anos, mais ou menos, era entrando na adolescência. E assim, a gente fica ali, e aí, como é que vai ser a vida? Eu ia ficar órfão de pai, órfão de mãe, morando na casa, minha mãe, minha irmã, meu irmão, e eu, né? E aí, se a gente perde a minha mãe? Só que Deus olha por nós. Você não está pensando no amanhã, você não, talvez não esteja imaginando a fúria que Satanás tem para a sua vida, mas ele está, Deus está guardando e protegendo a tua vida. Amém. Às vezes a gente vai vivendo a vida, né? Eu fiz tanta coisa, eu cheguei a me inscrever para ser PQD, para você ter uma noção, cara. Eu tenho medo de altura.
Eu não ia falar isso, mas já que você
como é que
falou,
eu ia, não, e como é, é que eu verdade. Ia pular lá de cima, gente? Adolescente, cara, queria viver a vida. Enfim, mas o que que acontece? Eu me lembro que a minha mãe voltou para casa, a vida começou a mudar, porque ela recebeu uma oração numa igreja, e ali foi revelado que havia uma coisa, uma questão espiritual, foi cancelado, e eu vejo isso tudo a obra de Deus. Veja, hoje eu sou pastor de libertação, e antes de eu libertar vidas, Deus estava libertando a minha vida, a minha família, Deus estava cuidando de mim. E é interessante que quando eu comecei a ter consciência na minha adolescência, vindo em congressos, cultos, tinha as reuniões de oração, tudo, né, que a gente participava, isso aqui é importante, eu comecei não só orar para Deus curar, para Deus guardar a esposa, mas preste atenção, quando eu comecei a ter a real noção do meu chamado pastoral, eu não estou dizendo que você vai ter que ser pastor para passar por isso, não, mas olha o que que aconteceu no meu coração, na minha vida. Deus colocou no meu coração de orar pela minha esposa, para que ela fosse uma bênção para o ministério. E aí a gente às vezes ouve uma frase de efeito, pastor William, pastor Mês, alguns pastores, Deus une propósitos, às vezes entra assim bonito e tal, mas a minha vida foi Deus unindo propósitos, porque a frase não é só de efeito, essa frase é uma realidade, é a minha história, é a nossa história. E eu comecei então a pedir a Deus, Senhor, me dê uma esposa que seja uma ajudadora, que ela venha ser bênção na minha vida. Eu queria só deixar um versículo, se você puder abrir, porque pregação tem que ter texto, né, gente? Provérbios 19:14. Olha o que está escrito aí. Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Coisa linda. Não se trata de querer arrumar uma mulher linda, uma esposa. Vamos juntar os nossos, como é que é?
Trapinhos.
Os trapinhos, as meias, como é que é no banheiro, as escovas de dentes. Não, não se trata de uma história assim, vamos dizer assim, eu quero ter uma linda história de amor. Claro que você vai, Deus vai permitir, mas a questão é que é cumprir a vontade de Deus. Porque aqui diz, casas e riquezas herdam-se dos pais. E às vezes a gente não herda nada, né? Você deve estar pensando assim, ih, pastor, lá na minha casa, primeiro que não é casa, segundo que misericórdia. Pastor, primeiro que, no meu caso, meu pai nem está aí, quer dizer, não tem nada do meu pai aqui. Mas uma coisa é certa, pode até faltar as casas e as riquezas, mas a esposa, o marido, prudente, porque tem gente que está se casando com esposa e marido imprudente. E aí a pessoa, rapidinho, Cleidinha, aí o adolescente está chateado, aborrecido, encontra o grande amor da vida, às vezes nem é, porque, preste atenção, essa pessoa pode estar cheia de galanteios, cheia de cortejos, joga o tapete vermelho para você passar, mas você sabe como é que ele trata a sua família, sua esposa, ou melhor, perdão, seus pais, sua mãe, porque assim ele vai tratar você. E aí a pessoa quer sair de casa porque Por exemplo, passou da... Não, eu vou esperar no Senhor. Tem gente que é assim, vou esperar no Senhor. Só que aí Deus dá a oportunidade para a pessoa, né, namorar, às vezes casar, e passa o tempo, porque esperou demais. Porque aí Deus também está falando assim para a pessoa, né? Presta atenção, meu filho. Acorda, sai dessa. Tem gente que às vezes espera demais. E aí a pessoa se apressa querendo casar com qualquer um. Porque está todo mundo casando, aí você vê o fulano está casando. Aí na escola, ciclano está casando, na faculdade, fulano está casando. Meu Deus, sou eu que não caso, Jesus, olha para mim, Senhor. Confiei, como é que é? Confiei pacientemente no Senhor. Deus está trabalhando na sua vida. Só que você tem que cumprir a vontade de Deus. Esse que é o segredo. Não se apresse, nem se demore. Viva debaixo da vontade de Deus. E aí a gente se encontrou aonde, Cleides?
Pois é.
Lá no seminário.
E assim, viva em paz, né? Porque nada melhor do que buscar a Deus. Porque Deus se revela. Deus revela da parte dele, ele revela da parte dele e revela a vontade dele. E aí, nós vamos fazendo assim, tá? Já estamos acabando daqui a pouco. Nós vamos contando um pouco da nossa história e vamos fazendo aplicação para vocês daquilo que pode ser algo de Deus para a sua vida. E aí, quando Deus nos fortalecemos no Senhor, começamos a buscá-lo, ele foi e abriu as portas para irmos para o seminário. A gente ainda não se conhecia. E interessante, porque assim, a gente poderia ter ido para qualquer seminário. Quando eu falei com o meu pastor, ele falou assim: olha, você tem essa opção e essa opção. A terceira opção era que eu coloquei na ordem mesmo, de terceira. Seria a terceira, e foi o seminário que eu fiz. Sabe nada. Ele também poderia ter ido para outro seminário. Nós fomos para a mesma instituição, nós fomos para o mesmo, no mesmo ano, para essa instituição, e fomos para a mesma turma. Mas não namoramos assim, de cara.
Primeiro ano,
não foi assim, não.
Negócio
não foi fácil assim, não. Tivemos um tempo de oração. Primeiro que a gente não se apercebeu.
O primeiro ano foi, a gente estava apaixonado pelo seminário mesmo.
Pelo seminário, por aquilo que Deus estava fazendo, e estamos até hoje. No ano de 1999 foi um ano assim.
A gente estava na unção, era crente, né? Estava na unção.
A gente estava lá sentado, ele sentava mais para trás, eu sentava mais para frente.
Não é que
porque...
sentar para trás era a turma da bagunça, alto lá, Cleide, peraí.
Eu nem comentei, ó.
Porque a gente deixava, né, acho que as moças ficavam mais à frente, os homens estavam mais
porque
atrás.
Teologia,
tinha esse cavalheirismo. Tinha.
É sim, teologia tem poucas mulheres fazendo, hoje não, hoje tem mais. Mas na minha turma, era uma turma grande, tínhamos quatro. Eu, a Fernanda, que foi a nossa cupida e a nossa madrinha de casamento, e mais duas.
E é legal, Cleide, que também na nossa turma, nós tivemos o primeiro seminarista formado em teologia e pastor surdo, pastor surdo. Carlos Eduardo, pastor da igreja, que agora saiu da Vila da Penha e está assumindo o ministério
com surdo. Vila da Penha ficou muitos
surdo.
Anos ali. Então foi assim, Deus fez realmente um encontro na nossa vida ali, e ficamos juntos até a formatura.
E aí vale dizer o seguinte, a gente não quis apressar não.
Exato.
Porque às vezes a gente tem um propósito, a gente tem um planejamento, seria fácil, vamos casar logo. Só que a gente sabia, e a gente orou muito por isso. Primeiro vamos acabar o seminário. Sabe por quê, gente? Eu não queria frustrar o meu Deus, nem ela queria frustrar o Senhor. A gente queria cumprir o nosso chamado. Porque, veja, uma bênção pode se transformar numa maldição. Imagina, aí a gente começa a engravida, daqui a pouco a gente não tem mais dinheiro, e aí daqui a pouco tem que sair, é luta, e aí interrompe a obra. Deus dá as bênçãos, mas a gente precisa entender como que a gente vai lidar com aquela bênção. É igual aquela pessoa, né? Pede a Deus, Senhor... Deus está abençoando, Senhor, que eu te consiga comprar uma casa de veraneio. Aí a pessoa compra a casa de veraneio, começa a ficar sexta, sábado e domingo na casa de veraneio, parou de ir para a igreja. Adeus igreja. Não, não é assim. Deus dá a bênção, você tem que tomar cuidado para você não se perder no caminho, né, Cleide?
Isso aí. E nós tivemos um tempo, principalmente o primeiro ano de seminário foi um ano muito de oração. A gente não notou que nós éramos os únicos solteiros na sala. Uma amiga notou, sempre tem uma amiga, né? Que nota, amiga, você é solteira. Eu falei, E ela era única também, mas ela já era noiva.
Ela era solteira. Não, ela é, tudo
ela
bem.
Era ela era noiva na época.
Depois. É. Ela era solteira.
Estava comprometida. Aí eu falei, o Isaac também é solteiro.
Aí tá vendo a conspiração?
Qual eu nem Isaac? Sabia aquele disso. Que tá lá atrás?
Tô sabendo agora aqui.
Eu falei, que é isso, Fernanda? Não, amiga, vamos conversar. Ele é tão inteligente, ele é tão legal. A igreja dele é aqui perto, amiga. Sabe aquelas coisas, né? Eu falei, que isso? Não, imagina, né? Aí juntou um grupinho assim, conversando. Aí tá o pastor conversando. A primeira conversa nossa foi um fora.
Foi o quê?
Um fora.
Fora?
Não tu me não lembra,
não?
Não
lembro disso, não.
A gente não ensaiou isso, não, gente.
Como deixa eu falar. Essa conversa aí?
Ele já gostava de fazer evangelismo na época de carnaval.
Ah, sim, foi.
Ah, lembrou, né?
Sim.
Não foi um fora. Ele
aí
achou
eu convidei
que foi, não
essa
foi.
Aqui pra vir evangelizar.
Aí ele foi assim.
Você não
acho
quer
que puxando
não?
Assunto, né? O que você vai fazer no carnaval, no período de feriado? Eu falei, eu vou pro retiro. Retiro dos meus amigos lá em Petrópolis, Três Rios. Vou pra lá. Ah, porque. A gente faz uma evangelização. Gente, seminarista
é
chama
não,
pra
né,
quê?
Cleide?
Chama pra culto, evangelização. Chama pra essas coisas, né? Congresso.
Você vê que eu era crente.
Assim.
A pessoa não chamava pra ir pro cinema, chamava pra ir pro carnaval evangelizar. Né?
Evangelizar.
Olha aí, ó, viu?
Ah, então, você não quer experimentar? Eu falei, não, Isaac, eu vou pro retiro. Não, porque aí começou aquela. Sabe aquela conversa que fica mais séria, mas ainda tá boa, mas tá mais séria? Ele fica assim, mas você se retira para não evangelizar, eu evangelizo. Eu falei, mas não é só você que evangeliza não, Isaac.
Não é bem assim não, mas tudo bem, vamos lá.
Ficou, foi. Ficou uma coisa, assim, um conversa, e outro conversa aqui. Aí tem um amigo ali que, eu também faço isso. Ah não, eu vou para retiro também. E ficou, mas ficou legal, não ficou ruim não. Só que por um primeiro momento, eu virei para Fernanda e falei assim, Fernanda, nada a ver. Ele acha que só ele que evangeliza, Fernanda.
Olha aí, viu?
Ela falou, que isso, Cleides?
Deus
ele não
trata
falou isso,
essa mágoa,
não.
Jesus.
Ah, não sei, tá. Ó, tá meio esquisito. Aí passou uns dias, eu ainda não trabalhava, porque passei a trabalhar aqui na Vila da Penha como funcionária. Eu tava trabalhando em Botafogo ainda.
E aí vale dizer que essa aqui, ela tava assim, anos luz, na vida financeira, à frente do pastor, né? Eu tava meio assim, ainda ali... contando algumas moedas. Então, gente.
Mas isso é importante falar.
Eu ficava assim. E aí, vamos. Aí a gente começou a conversar, né? Eu convidei ela pra gente. O primeiro dia que a gente saiu assim, né? Pra orar, pra se conhecer, conversar, né? Enfim. Até para fazer um propósito de oração.
Vão para um culto.
A gente foi num culto, numa igreja, né? Foi lá a comunidade evangélica,
mas
cantou,
foi muito bom,
foi
aquele culto.
Bênção, foi bem legal. Mas aí ela falava assim, vamos pegar um táxi aqui. Naquela época não tinha Uber, gente.
Não tinha
nem
tinha Kobe, WhatsApp,
não tinha
Uber,
nada disso. Eu falava, como táxi? Não, vamos de ônibus.
Não, tranquilo, vamos de ônibus.
E aí assim, a gente vai tendo que aprender a lidar, porque às vezes, para um primeiro relacionamento, para o homem, muitas vezes, isso pode até ser constrangedor, porque o homem geralmente tem aquela ideia,
sim,
de ser o provedor, entendeu? Só que Deus está trabalhando, e aí as coisas mudaram, porque ela acabou saindo do trabalho dela, começou num outro emprego mais, com uma condição mais humilde, e aí Deus começou a me projetar dentro do meu trabalho, trabalhava na prefeitura, né? E aí Deus começou a fazer todos os ajustes. Agora, a gente nunca teve nenhum tipo de problema quando ela ganhava mais, ou eu ganhava mais, porque às vezes a gente tem conflitos por questões financeiras. E uma coisa que eu aprendi, Cleide, que eu falo com ela, eu falo na libertação, é que esposa, quando você decide, você sobe no altar, meu irmão, é como se você nascesse de novo com ela ali, ela é tua família, você não tem que abandonar a esposa, e nem a esposa tem que abandonar marido. Às vezes a gente só considera a família, o pai, a mãe, os filhos, netos, os avós. E aí os maridos que vão embora, as esposas que sumam, não, ela é minha família, e a gente tem que ter esse conceito no coração. E aí você não vai olhar mais com aquele olhar danificado pelo pecado, tem uma coisa a mais, tem um elo a mais, e aí as questões financeiras não se tornaram mais problemas, porque a gente começou a viver uma vida de companheirismo. A gente tem uns atritozinhos, acontece. Zinhos. Normal, né? Imagina a lua se aproximando do sol, né? Pode causar um, né? Um, push, uma explosão.
Mas na verdade,
calma,
mesmo.
Ninguém aqui é lua e sol. Estou dizendo que assim, todo ser
que
humano
que somos
tem,
pessoas imperfeitas.
Você,
né?
Tem sua individualidade. Sua futura esposa terá sua individualidade, seu futuro marido também. Mas você precisa determinar no seu coração que quando você casar, case com aquela que o Senhor, com aquele que o Senhor te der. E você ser feliz, honrar a Deus. Porque para pensar, Deus, ele é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa legal. Deus quer que nós vivamos essa experiência de família. O Pai nunca abandonou Jesus, Jesus nunca abandonou o Espírito e vice-versa. Deus quer que você tenha essa bênção de viver em família, porque isso é bom. É o propósito da nossa vida, da nossa existência nessa terra. E você aprende a amar, você aprende a perdoar, você aprende a admirar. Você quer ser um bom marido? Admire sua esposa. Você quer ser uma boa esposa? Admire seu marido. E perdoe. Perdoe. Ele é diferente, ela vai ser diferente, não adianta. Não dá para mudar não, gente. Se Deus não, Deus mudou, né? Deus abençoou aqui, fez uma coisa linda. Porque às vezes tem coisas que a gente não muda. Você não parece que não quer deixar Deus mudar. Uma teimosia, um jeito. Mas você precisa aprender a conviver, porque vale a pena viver em família.
E finalizando a nossa história, né? Nós tivemos entre namoro e noivado um pouco mais de 4 anos. Depois veio a formatura no seminário, aí teve o concílio, como vocês viram lá na foto, a consagração ao pastorado. Em 2004 nós casamos, em 2006 o Miguel nasceu, e antes que ele completasse 2 meses de vida, foi descoberta uma enfermidade incurável no Miguel, né? E nós quase o perdemos. Foi um momento muito, muito difícil para nós. Nós começamos o tratamento, que seria para toda a vida, porque é uma doença ligada à genética, sem cura, mas depois de 4 anos, Deus fez uma coisa extraordinária. 4 anos tomando remédio todos os dias, remédios fortes todos os dias, Deus trouxe a cura dessa doença na vida do nosso filho, e a doença não foi mais encontrada nele. Isso aí é um outro episódio para a gente falar num outro momento, mas foi algo tão tremendo na vida da gente, porque foi nesse púlpito aqui que a doutora Cristiane, a esposa do pastor João Emílio, leu um laudo que veio dos Estados Unidos depois de um mapeamento genético que foi feito no exame dele, veio em inglês e ela traduziu dizendo que existe sim uma deficiência numa hidroxilase que não acontece, como é da área de endócrino, é um pouco complexo explicar. Mas a falta dessa hidroxilase na enzima 11, ela provoca a hiperplasia congênita da suprarrenal. Quem não faz essa hidroxilase tem essa enfermidade. E foi descoberto isso, de que essa hidroxilase não acontece com ele, mas a doença sumiu. E a Cristiane, eu lembro dela falando assim, sabe por quê, Cleides, que deixou a deficiência na enzima? Para todo mundo saber que Deus fez um milagre. Glória. Senão alguém ia falar assim, diagnóstico errado. Não, está tudo normal com ele, mas existe a deficiência, só que a doença não existe mais. Foi algo assim maravilhoso, e aqui nós estamos, né?
É mais uma prova de que quando Deus age, cura assim, é porque ele está ali confirmando. E às vezes a gente esmorece na hora que vem uma doença, um problema, mas se você permanecer fiel, nós permanecemos fiéis, e eu me lembro que a Cleide pegava a medicação pequenininha, e levantava a mão para o céu toda noite, e dizia para Deus, um dia meu filho não vai tomar mais essa medicação, e olha aí, ó, não toma mais, para a honra e glória do nome do Senhor.
Pela ação do Espírito Santo de Deus. Hoje estamos aqui somando já alguns anos nessa igreja, através do convite do pastor João Emílio às nossas vidas, né? E por confiança dele a nós. Mas nós queremos focar, para terminar, numa questão aqui de namoro. Se você já teve uma desilusão amorosa, você, preste atenção, você precisa se livrar dela. Filipenses capítulo 3, verso 13, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ali está se falando de salvação, mas Deus deseja que certas coisas fiquem para trás. Se você não deixar isso para trás, a sua vida não anda. Gostaríamos que você tirasse algumas lições da nossa vida, de poucas experiências que dividimos com você. Se você não está namorando, ore por isso de verdade. Sabe por quê? Porque a oração, ela nos prepara para identificar aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Porque vem coisas que não são de Deus para nós. Nós lemos em Jeremias, capítulo 29, verso 13, vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Gente, Deus se deixa revelar, é só buscar. Ore, busque isso com afinco. Agora, se você está namorando, você precisa fazer uma coisa assim, ó. O namoro é a época de olhar com lupa, lupa. Olhar, observar. Ah, tem essa atitude, tem esse trejeito aqui. Ah, tem essa opinião. A lupa é para a hora do namoro. Quando a gente casa, aí a gente deve olhar com óculos de sol. Óculos de sol, sabe? A gente dá um desconto. Tá diferente, tá melhor, tá mais prazeroso, não tá esse clarão todo. Não, eu posso olhar melhor. Porque tem gente que faz o contrário. Fica com óculos de sol no namoro, sem enxergar nada, quando deveria estar enxergando, chega no casamento, fica com lupa. Ah, ele é assim, ela é assim, ela é assada. Você não vai conseguir viver assim.
Que tinha que ter visto na época do namoro, né?
A hora da lupa é agora. Porque vou te falar, ninguém muda porque você quer, não. A pessoa só vai mudar se ela quiser. Mas normalmente, como você identifica, é assim que vai ser. Algumas coisas até acentuam. Então, abre o olho com isso, né? Se você já está namorando com intenção de casar, deixa eu falar uma coisa para você. Não é vergonha desmanchar. Vou falar de novo. Se você está namorando com intenção de casar, não é vergonhoso desmanchar relacionamento. Sabe por quê? Você não tem que bancar um relacionamento para os outros verem. Você não tem que bancar um relacionamento para os outros verem, para agradar os outros. Essa hora do namoro é a hora mesmo. Quando a coisa ou vai dar certo e Deus te responde, te dá um sinal, ou tem que parar, ou tem que acabar. Pede Deus para te dar uma direção. Não é vergonhoso acabar com o namoro, não. Pode ser que o diabo tenha uma vergonha para você depois.
E é
quando você vai para o casamento errado.
E a bênção dos pais também. Porque
sim,
na nossa vida, a Cleide foi muito bem aceita na minha família, bem como eu na família da Cleide.
Exactly.
Né? E hoje, por exemplo, a gente até brinca, né? A minha irmã, ela pega, a gente deu entrada, deu entrada num apartamento com um valor do carro que a gente tinha, e aí às vezes a minha irmã fala assim, vai lá, Cleidinha, fica lá com o meu carro, para você ver tamanha confiança, né?
A semana toda a gente fica com o carro dela, inclusive agora.
Pois é.
É bom devolver para o final de semana,
confiança também, né?
É bom devolver.
Mas a questão é que você vai ser bênção na vida daquela família. Você se casa com o marido, você se casa com a esposa, mas você tem uma família. E às vezes a gente constrói relacionamentos onde a gente quer ter o namorado, quer ter, né, a moça, mas quer afastar os pais dela, quer afastar os pais dele, e não é bem assim, porque o amor entre nós não deve prejudicar o amor da família com aquele que eu amo, que você ama.
Sim.
E você precisa sim da bênção dos seus pais, da bênção dos pais da outra pessoa, porque, irmãos, você vai se casar e você vai conviver. E eu vou ser sincero, teve uma época na minha vida, a minha sogra morou comigo, e a gente também morou com a minha mãe uma época, isso pode acontecer. E o que que aconteceu na época que eu morava com a minha sogra? Tinha vezes que eu passava a semana mais com a minha sogra do que com a Cleide.
Conversando.
Porque eu estudava e tal, chegava, no tempo que eu estava em casa, era com a minha sogra, eu conversava muito com ela.
Imagina se não se desse bem, né?
Imagina, gente. Misericórdia.
E outra,
eu amo,
né?
Eu vou brincar, tá? Eu amo minha sogra. Ela já está falecida. Eu amo minha sogra. Brincando. Amo
está
de coração.
Com o Senhor.
Amo de coração. Ela está no Senhor.
E, gente, assim, namore com pureza. Namore com pureza. Se está havendo sensualidade, se está havendo toques, se está brincando de casados durante o namoro, se arrependa de verdade. E parem com essa prática. É bem mais difícil depois, tá? Ou você termine o namoro, porque relacionamento sexual não foi feito para o namoro. Isso é uma armadilha do mal para te envergonhar daqui a pouco. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz que nós devemos ser santos, como nosso Deus é santo. O mais importante no namoro entre cristãos é Cristo. É Cristo. Tem que haver um encontro espiritual antes de qualquer outro encontro. Tem que haver um encontro espiritual. Você não tem também que repetir a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, dos seus primos. A sua história é só sua e vai depender das decisões que você vai tomar com o Senhor.
Amém.
Vamos orar.
E tem um detalhe que eu queria terminar e a gente orar. Pode tocar aí, pode botar mais um pouquinho bonito. Depois que eu perdoei meu pai, meu coração ficou leve. Talvez você queira construir relacionamentos demonstrando afeto com um coração envenenado. Se eu pegasse aqui uma jarra de água mineral, mas pegasse uma seringa e fosse lá no rio Acari e puxasse um pouquinho daquela água e desse um pingo dessa água poluída na água da jarra mineral, uma gota, um litro deve ter mais ou menos, acho que uns 20 mil gotas ou até mais. E se eu pingasse apenas uma gota, você ia querer beber essa água? Não, porque essa água, ela se contamina. Aí a gente começa a perceber que a gente quer amar as pessoas, mas o coração está contaminado. Você precisa liberar perdão. Talvez você tenha se frustrado com seus pais, não só com os pais, em algum outro relacionamento. Você vai estragar o seu casamento, você vai azedar, você vai deixar tudo desfeito, não vai conseguir realizar o que Deus quer. Seu coração precisa estar limpo, preparado para viver aquilo que Deus tem para você, porque Deus quer que você constitua a família. Deus te fez existir e Ele tem uma obra. Agora, se você passou por uma frustração, os insucessos da vida não significam que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. E o lindo da caminhada com Deus é que não importa onde você esteja, já hoje você aqui é adulto, pai, mãe, e talvez você se separou, talvez você esteja vendo um conflito. Eu estou me dirigindo aos adolescentes, mas também aos pais que estão talvez me ouvindo. Deus pode ressuscitar mortos. Se Deus ressuscita mortos, também pode ressuscitar casamentos. Deus pode fazer um grande milagre. Deus pode operar, porque Ele tem poder para isso. Agora, talvez na sua história de vida, o inimigo entrou lá atrás. E aí está cheio de repetição. Pastor, na minha família, parece que todas as moças se separam. Os homens não param com ninguém. Está na hora de você ser o renovo da sua família. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer em Deus. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou consagrar minha vida a Deus. Irmãos, ninguém vê o que a gente passa, só nós. Cuidando do Miguel, cuidando um do outro, as lutas, as contas que têm que ser pagas, o acordar cedo, os atendimentos na madrugada, os acampinhas, as noites viradas, ninguém vê, as pessoas só veem, é que nem Davi. Você não vai encontrar na Bíblia um texto falando que Davi ficou treinando, que nem ali, ó, eles estão aqui, mas eles já, ninguém vê que eles passaram madrugada lá no YouTube, lá no Cifra Club, lá na aula lá do professor ensinando. Quando você pegou a baqueta na primeira vez, você saiu tocando como você toca hoje? Como é que era? Faz uma coisa bagunçada aí, ó. Era assim, era marchinha. Mas hoje dá um. Faz aí uma parada maneira aí. Tá, faz uma virada aí, ó. Amém, uma salva de palmas. Ó, concluindo. Ninguém vê Davi na Bíblia estudando, treinando, a gente só vê o produto final, o resultado final. Mas a vida não é só de resultados finais, não é só de fotografia. A vida é das manhãs, das madrugadas, a vida é construída a todo instante. Fica de pé. A gente vai fazer aqui um momento de oração. Nós vamos fazer assim, ó. Esse momento é um momento muito especial, tá, gente? Descansa o coração, descansa o coração. Esse momento é um momento muito especial. Eu sei que se eu chamasse aqui à frente, assim, quem deseja consagrar a sua vida sentimental, acho que todo mundo viria à frente, né? Mas eu queria, na verdade, fazer um desafio para você. Você que talvez tenha algo no seu coração, a nível de família, que precisa de conserto. Feche os olhos agora, por favor. Se você precisa perdoar seus pais, quem sabe eles foram maus exemplos. Quem sabe você, na sua vida, tudo começou embaralhado, não foi do jeito que você queria. E hoje você sabe que você tem carências, você tem medos, inseguranças, não sabe dizer não, tem vícios, não consegue largar esse vício, às vezes até questões de pornografia, sempre em busca de afeto, porque faltou afeto lá atrás. Deus quer te curar hoje. Todo mundo está de olhos fechados, feche seus olhos. Se você deseja hoje, nessa noite, essa palavra para a sua vida, tenha vergonha não, você vai levantar a mão e a gente vai orar por você. Mas não demora não, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar bem alto a mão. Feche os olhos, pessoal. Só levanta a mão. A gente vai orar, a Cleide vai orar especificamente por essas questões de perdão. Levanta a mão para o alto. Eu tive que perdoar. Se você tem que perdoar, levanta a mão. A gente vai orar, mas não vai abrir os olhos no final não, porque a gente vai fazer um outro momento. Cleidinha, uma oração breve.
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos te pedindo aqui misericórdia ao nosso coração. Nós queremos liberar essa mágoa, queremos liberar esse sentimento, ó Deus, que parece que afoga o coração, tira, Senhor, um sono, traz preocupação, raiva. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje liberta esses adolescentes desses sentimentos, meu Deus. Traz o perdão completo, meu Pai. Transforma a situação de forma que a mágoa, ó Deus, possa se reverter em bênção, de um jeito que a gente não sabe como, mas o Senhor é especialista em fazer. Em nome de Jesus, Pai, que essa carga seja lançada para sempre e para longe do coração dos teus filhos, e que eles vivam, Senhor, diante de ti, aliviados para uma nova história escrita pelo teu Espírito Santo na vida deles, em nome de Jesus.
Continue, amém. Com os olhos fechados, pode abaixar as mãos. Você ouviu tudo isso aqui. Deus quer levantar Cleides, pastores Isaacs, pastores Williams, muitos obreiros, muita gente linda, mas a primeira atitude é a conversão. Feche os olhos. Se você nessa noite ainda não se definiu com Deus, é a noite de você fazer uma aliança com Ele, porque antes da aliança com a esposa e o marido, é a aliança com Deus. E eu sei que Deus está falando contigo, e essa semana Ele já vem tratando. Talvez foi uma luta chegar aqui, mas Deus te trouxe, e Deus está falando: meu filho, eu te criei eu estou conduzindo a tua história, eu te amo, mas você precisa deixar eu entrar no teu coração e fazer morada. Eu vou te sustentar, eu vou te honrar, eu vou cuidar, e vai ser uma linda história. Se você nessa noite quer entregar seu coração para Jesus, ou se você está afastado, não está bem, você sabe se você está bem ou não. Conversão e reconciliação, agora é decisão com Cristo. Continue com os olhos fechados. Se Deus falou no seu coração, levanta sua mão bem alto, mas tem que ser rápido. Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe ali atrás. Glória a Deus. Pode levantar as mãos, não é vergonhoso não. Deus está mudando histórias, Deus está transformando a tua vida. Continue com os olhos fechados, eu vou pedir, vocês continuem com os olhos fechados, eu vou pedir para essas pessoas, acompanhadas desses irmãos discipuladores da equipe, que venham aqui à frente, e você, que levantou a sua mão naquele momento, também pode vir, e conforme vocês vierem para a gente fazer esse momento de oração final, você que pediu, orou para Deus curar seu coração, você que está entregando sua vida e se reconciliando, eu quero convidar você a vir aqui à frente, tenha vergonha não. Pode vir, eu sou mais envergonhado, estou aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui, traz aí, ó, quem levantou a mão, fala para a pessoa, olha, eu levantei a mão, estou com vergonha, você vai comigo? Então vamos embora, vem, isso, está vindo ou não? Cadê povo? Pode vir aqui, gente, não tem problema não, é isso, está vindo uma alma, isso, pode vir. Você que levantou também sua mão, pedindo a Deus para perdoar seus pais, perdoar sua família, sai do seu lugar, nós vamos orar nessa hora. E se você se afastou e você está voltando hoje para o Senhor, sai do seu lugar também, venha. E conforme for vindo as pessoas, vocês que são mais antigos, líderes de PGMs, por favor, se aproxima, abraça, já vai orando, impõe as mãos, e a Cleide vai fazer essa oração. Agora, se Deus tocou no seu coração, você, ah, pastor, eu queria tanto ir aí, eu sou adulto, posso? Pode sair do seu lugar. Deus vai operar um grande milagre. Deus abençoe. Por favor, Cleidinha.
Senhor Deus, nós estamos entregando aqui esses adolescentes em tuas mãos. Escreve o nome de cada moça, de cada rapaz, no livro da vida, meu Deus. Abençoa os adultos que estão aqui também se entregando ao Senhor. Ó, meu Pai, hoje será escrita uma nova história, um andar com o Senhor que acerta os passos, o Senhor que nos ajuda na hora das decisões a serem tomadas, às vezes as mais importantes da vida. Como precisamos do Senhor, porque o Senhor é como um farol, aonde o Senhor chega, Pai, tudo clareia, tudo fica cristalino. Nós temos em quem confiar, nós temos um dono, e consagramos cada vida que corajosamente fez uma caminhada de fé na direção do Senhor. Quantas vezes caminhamos para o mal, quantas vezes escolhemos mal, mas hoje estamos aqui diante do Senhor, dizendo, Pai, faz morada em cada coração para sempre, Deus, assim como o Senhor colocou também um remédio no coração daqueles que não estavam conseguindo perdoar. Mas hoje foi o dia do basta, hoje acabou isso, Deus. Hoje, Senhor, se levantará uma nova vida, e algo novo da parte do Senhor vai chegar para cada um. Que nós como igreja possamos ajudar, abençoar e caminhar junto, Pai. Nós os consagramos a Ti, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o Deus maravilhoso. Amém. Amém.
Vamos louvar ao Senhor.